ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 30 minutos. Céu claro, a temperatura é de 28 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 6 de abril de 2017. Bases da Educação, Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental, é entregue ao Conselho Nacional de Educação. Economia em marcha lenta. Produto Interno Bruto de Minas tem retração de 2,61% em 2016. É o terceiro ano seguido de números no vermelho. Recuo na reforma. Temer autoriza mudanças em pontos da reforma da Previdência. Aposentadoria de professores e policiais e regras para trabalhadores rurais estão entre pontos alterados. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
Última versão da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, é entregue ao Conselho Nacional de Educação. O documento traz algumas modificações em relação ao texto anterior. Antecipa, por exemplo, o prazo para a alfabetização da criança para o segundo ano do ensino fundamental. Antes, o prazo ia até o terceiro ano. O ensino religioso passa a ser optativo e a oferta de língua inglesa obrigatória a partir do sexto ano do fundamental. O conceito de gênero não foi incluído na BNCC, que preferiu trabalhar com uma ideia mais ampla de pluralidade. A BNCC é um conjunto de orientações que vai nortear os conteúdos e competências que devem ser desenvolvidos na educação básica de norte a sul do Brasil, na rede pública e privada. O objetivo é reduzir as desigualdades entre os sistemas de ensino. O documento define 60% dos conteúdos do ensino infantil e fundamental. O resto deve ser definido pelas redes de ensino. A terceira e última versão da base precisa passar por análise do Conselho Nacional de Educação e ser homologada pelo Ministério da Educação antes de entrar em vigor. A elaboração da BNCC está prevista no Plano Nacional de Educação e, pela lei, já deveria ter sido concluída desde 2016. Essa versão da BNCC, que está sendo apresentada hoje ao Conselho, exclui o ensino médio. Um documento específico contemplando essa etapa de ensino só deve ficar pronto no segundo semestre. Enquanto isso, o clima é de apreensão, já que a expectativa é de que o documento estabeleça quais serão as disciplinas obrigatórias para todos os alunos. Isso porque a reforma aprovada pelo Congresso flexibiliza o currículo dessa etapa de ensino. Professores de história manifestam preocupação com o destino da disciplina, que deixou de ser obrigatória com a reestruturação do ensino médio. A gente tem mais informações ao vivo com o repórter Samuel Souza. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Vinícius. A Base Nacional Curricular Comum deve definir os conteúdos de 60% da carga horária estabelecida pelo novo ensino médio. Já os 40% restantes ficam destinados aos itinerários formativos de escolha dos alunos. De acordo com a Lei 13.415, de fevereiro deste ano, as disciplinas que devem obrigatoriamente constar no currículo dessa etapa de ensino são português, inglês e matemática. Os conteúdos de educação física, arte, sociologia e filosofia também deverão ser incluídos no currículo, mas não necessariamente como disciplinas. Isso significa que, pela lei, a história deixa de ser uma das matérias obrigatórias no ensino médio. No entanto, a Base Nacional Comum Curricular é o documento que tem a última palavra e o poder de determinar quais os conteúdos que devem estar em todas as escolas do país. A BNCC abrange as áreas de linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ciências sociais aplicadas. A professora de pós-graduação em Educação, História, Política e Sociedade da PUC de São Paulo e presidente da Associação Nacional de História em São Paulo, Cici Bittencourt, critica a forma como as discussões sobre o currículo do novo ensino médio foram realizadas pelo Legislativo. Para a especialista, que já elaborou currículos da disciplina para diferentes instituições, o que está em jogo é a volta a um currículo similar ao que se tinha na ditadura, em que os conteúdos ficam diluídos.
Com o currículo tecnicista, que lugar ela desempenha a história? Nenhum. E é esse o sentido de retirar a história do currículo. Então você tem uma linha de currículo humanístico que retoma o lugar do homem e a importância do homem numa sociedade em relação à natureza, em relação aos seus semelhantes, em relação às políticas de violência e de segregação, e, do outro lado, um currículo tecnicista que está muito ligado aos interesses eternos das nossas elites econômicas brasileiras, aliados aos projetos neoliberais capitalistas.
A reforma do ensino médio também amplia a carga horária obrigatória, que vai passar de 800 horas anuais para 1.400, sendo que em até 5 anos as escolas já devem estar com pelo menos 1.000 horas. Considerando que são mantidos 200 dias letivos por ano, isso significa que a carga diária passa de 4 horas para 7, com um prazo até 2022 para se ter ao menos 5 horas em todas as escolas. A BNCC vai ocupar 4 horas diárias, a mesma quantidade de tempo ocupada hoje pelo ensino médio regular. O restante do tempo será destinado aos itinerários que podem ser escolhidos pelos alunos. São 5: Ciências Humanas, Exatas, Biológicas, Linguagem e Formação Técnica. A professora de História do Cefet Minas, Carla Camon, tem esperança de que a BNCC mantenha a história como obrigatória, mas também teme que a disciplina tenha seu currículo diluído. Na avaliação da professora, a lei já representa uma desvalorização da disciplina em relação às que foram mantidas como obrigatórias.
Ao elencar umas como obrigatórias e outras não, você hierarquiza o conhecimento, né? E você dá um lugar de segunda categoria para algumas disciplinas. Se você pensar, a história, ele é uma disciplina chave na compreensão de uma sociedade e na construção de uma identidade nacional. Não é à toa que o currículo da história, nessa última base nacional comum, ele foi o que mais deu polêmica, né? Porque é como se quisesse sempre ter o controle do que se vai ensinar história. Porque ela é uma disciplina muito ligada à formação do cidadão.
A segunda versão da BNCC, a última a ser apresentada com relação às diretrizes para o ensino médio, define a disciplina de história como uma das mais importantes para a formação crítica do aluno. Segundo essa proposta, o currículo de história do ensino médio deveria abranger questões como história africana, história das Américas e o Brasil República. Mas essa orientação pode sofrer alterações na terceira versão do documento, que ainda vai ser apresentada pelo Ministério da Educação. O professor de História da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Oswaldo Monteal, afirma que este é o momento para lutar pela manutenção da disciplina no currículo nacional. Para o docente, a manutenção da história é fundamental para a preservação da pluralidade da formação do aluno.
O ensino de história implica, essencialmente, nas categorias de tempo e espaço. E essas categorias de tempo e espaço, elas também relacionam-se com a física, elas vão se relacionar com a geografia, elas vão estabelecer relações com outras áreas do conhecimento com domínios conexos. A questão fundamental, me parece, é preservar a pluralidade. Esse aluno, ele tem que ler dos autores liberais aos autores não liberais, passando pelos autores do pensamento conservador, pelos autores socialistas.
A BNCC começou a ser elaborada antes da reforma do ensino médio em 2015, quando foi publicada a sua primeira versão. O documento recebeu sugestões e, no ano passado, foi publicada a segunda versão da Base Nacional Comum Curricular. Mas, já no segundo semestre de 2016, o MEC decidiu desmembrar a BNCC em duas, uma tratando do ensino infantil e fundamental e outra do médio. Isso porque a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio ficou parada enquanto o Congresso votava a MP que reestrutura a etapa de ensino. Com isso, a expectativa é de que a segunda parte da BNCC fique pronta no segundo semestre de 2017. A produção dessa reportagem é de Gabriel Martins. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Samuel Souza, pelas informações. a apresentação da Base Nacional Curricular Comum Curricular segue em Brasília, no Ministério da Educação.
Economia.
Produto Interno Bruto de Minas retrai 2,6% em 2016. O valor acompanha a tendência de queda na arrecadação dos cofres públicos do país. É o terceiro ano seguido de números no vermelho. Apesar disso, o resultado é melhor que o ano de 2015, quando a retração chegou a 4,3%. Segundo o estudo realizado pela Fundação João Pinheiro, o setor agropecuário foi o principal responsável pela redução na queda. Mas a situação da indústria e da extração mineral desanima a economia mineira. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Rafaela Brita. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. Desde 2010, o Produto Interno Bruto Mineiro apresenta tendência de queda. Há 6 anos, o PIB chegou a crescer 9,1%, mas desde 2014 a taxa está negativa. Resultado reflete a situação da economia mineira. Minas Gerais, que declarou estado de calamidade financeira no final do ano passado, fechou 2016 com um déficit orçamentário de mais de 4 bilhões de reais. Segundo o estudo divulgado pela Fundação João Pinheiro, a principal retração foi do setor mineral. Em 2015, o PIB da extração havia crescido 0,5% e no último ano reduziu em 11,2%. O resultado é justificado pelos desdobramentos do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. O setor industrial também vem sentindo os efeitos da crise e mostrou uma má performance nos índices, retraiu 6%. Valores foram apresentados hoje em seminário que reuniu secretários do Estado e pesquisadores da área. Segundo o pesquisador da Fundação João Pinheiro e professor do IBMEC, Glauber Silveira, resultados já eram esperados. O estudo mostra que quem amenizou os reflexos negativos da situação econômica foram a agropecuária e a indústria de energia e saneamento. O resultado desse setor industrial teve crescimento de 7,7%. Em contrapartida, o valor negativo do ano passado, de 10,6%. Glauber Silveira afirmou que o valor se deve principalmente ao período favorável de chuvas.
O resultado de 2016 de Minas, né, menos 2,6, é o menos ruim de todos os estados que divulgam o PIB trimestralmente, né? São Paulo ficou com menos 3, Brasil menos 3,6, né, e outros estados também em situação pior do que a economia mineira. O ganho da economia mineira, né, nesse ano de 2016 foi o resultado da agropecuária positivo e do setor de energia e saneamento. Em função das chuvas que ocorreram ao longo do ano, foram favoráveis para o enchimento dos reservatórios de água, né, desligou aquela bandeira vermelha, desligou as usinas termoelétricas e aumentou a produção de energia.
Na tentativa de tirar as contas mineiras do vermelho, o governo do estado tem tentado implementar algumas medidas de recuperação econômica. Recentemente, o Estado enviou à Assembleia Legislativa 2 projetos de lei para tentar recuperar as finanças do Estado. Um que gera facilidades à quitação de dívidas e outro que cria 6 fundos de investimento. Ontem, inclusive, o governo deu andamento à criação de uma comissão para cuidar do acerto de contas do Estado com a União. Minas exige interrupção imediata do pagamento da dívida que tem com o governo federal, com a justificativa de que é a União que deve ressarcir o Estado pelas perdas ocasionadas com 11 anos de desoneração do ICMS, o imposto aplicado à exportação. Segundo o secretário de Planejamento e Gestão, Elvésio Magalhães, é preciso levar essas medidas à frente para que a economia de Minas volte a reaquecer. O secretário afirmou que, apesar de os caminhos estarem conturbados, o governo está esperançoso. Para Elvésio Magalhães, as iniciativas que o governo tem tomado, principalmente com os produtores de café, estão se mostrando positivas. No ano passado, a produção agrícola do café torrado cresceu mais de 36%. Com ações da Codemig, Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas e a Emater, o Estado tem buscado alavancar a produção dos pequenos produtores.
É possível muita articulação de políticas do Estado sem injeção de dinheiro, né? Porque nós não os temos. Mas esse novo papel da Codemig está movimentando a economia mineira. E esses novos fundos terão capacidade de rearticular o movimento de dinheiro em Minas, utilizando o que está imobilizado, renegociando melhor as dívidas mobiliárias, as dívidas de ICMS, fazendo girar a economia. Então, nós estamos animados, achando que mesmo ainda em 2017, nós nós vamos ter um melhor fluxo financeiro, colocando em dia custeio, especialmente na saúde, que é uma prioridade do governador, e a folha de pagamento.
Apesar da retração, Minas acompanha a tendência do país. O PIB brasileiro retraiu 3,6% no ano passado, o do Espírito Santo 12,2% e o de São Paulo 3%. Para Glauber Silveira, é possível projetar que, apesar do cenário complicado, a situação do Brasil e de Minas pode melhorar sim em 2017.
É difícil a gente prever algo, né, a partir da metodologia de cálculo do PIB, né, mas a partir dos pequenos dados que a gente já tem, como leve recuperação do setor industrial, recuperação do setor de emprego, né, o mercado de trabalho, agora em fevereiro, teve mais admitidos do que desligados, isso depois de quase 20 meses seguidos de queda, né, já é possível imaginar que a economia mineira e também a brasileira venham a ter resultados positivos no ano de 2017.
Durante a tarde, a Fundação João Pinheiro vai divulgar estudos sobre a economia de turismo de Minas Gerais, que tem apresentado sinais de queda. O estudo é o primeiro da série de publicações sobre estatística e informação da Fundação e abrange Minas e os municípios no período de 2010 a 2014. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Rafaela Brita, pelas informações.
De olho na cidade.
E foi lançada hoje a campanha de desligamento do sinal da TV analógica em Belo Horizonte e outras 38 cidades da região metropolitana, previsto para o dia 27 de julho deste ano. As emissoras de TV vão começar a veicular mensagens alertando para o desligamento. A partir da data prevista, quem não tiver televisores com conversor de TV digital vai precisar instalar um conversor ligado à antena externa. Pessoas de baixa renda poderão solicitar ao governo o kit de acesso à TV digital. Serão distribuídos 422 mil. Mais informações em www.sejadigital.com.br ou pelo telefone 147. Oito projetos de lei foram aprovados em primeiro turno nessa quarta-feira na Câmara Municipal, entre eles o que institui a disponibilização de cadeira de rodas em locais como shoppings, supermercados, lojas de departamento, clínicas e restaurantes de grande porte para idosos. Outro projeto obriga lojas de roupas e artigos de vestuário que funcionam na cidade a disponibilizarem provador adaptado e acessível para pessoas com deficiência. Um terceiro projeto obriga açougues e locais de venda de carnes a fixar um cartaz informando a procedência do produto comercializado.
Trânsito.
Trânsito intenso neste momento na Avenida Brasil, no sentido Praça da Liberdade, entre Afonso Pena e a Francisco Salles. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, trânsito é lento com a contorno no sentido centro, com reflexos na Rio Grande do Norte e na Avenida do Contorno. Meio-dia e 48, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa. Escuta isso. Gostou? É o Junto e Mixado, cultura DJ, música e informação.
Música dançante, mixagens artesanais e muito mais, você ouve todo domingo, de 7 às 9 da noite.
Ao vivo, no estúdio, eu, Clever DJ.
E eu, DJ Gimmets.
Então, não se esqueça, aguardamos você domingo, às 7 da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 49.
Política.
O presidente da República, Michel Temer, autorizou mudanças no projeto de lei da reforma da Previdência. O relator da reforma, o deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia, afirmou que o projeto vai sofrer alterações em 5 pontos: regras de transição, aposentadoria do trabalhador rural, aposentadoria de professores policiais, pensão por morte e benefício de prestação continuada. Ele não detalhou quais mudanças na regra de transição vão ser feitas, mas afirmou que a idade de acesso à aposentadoria vai ser ampliada. O deputado também falou que não está prevista a mudança na idade mínima de 65 anos para se aposentar de forma integral. Ele afirmou que, apesar das mudanças, a PEC da Previdência vai manter o equilíbrio fiscal do país. A decisão do presidente Michel Temer é para diminuir a resistência de deputados à proposta de reforma.
Gênero e feminismo.
Neste mês, cientistas e ativistas vão se reunir em protesto científico contra Donald Trump nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a SBPC, a Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, convoca toda a comunidade científica para participar da Marcha pela Ciência, que vai ocorrer em todo o mundo no próximo dia 22 de abril. No nosso país, a mobilização está organizada em São Paulo e Natal, de acordo com a agenda oficial do evento internacional. Qual é a importância desta mobilização no país, onde as mulheres produzem quase metade da ciência brasileira? Este é o tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira, sobre o qual eu conversei com a coordenadora do NEPEM, o FMG, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, professora Marlise Matos. Bom dia, professora Marlise Matos. Para espalhar a ideia de que a ciência é fundamental para construir políticas de interesse público, a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, convoca toda a comunidade científica para participar da Marcha pela Ciência. O evento vai ocorrer em todo o mundo e no Brasil no próximo dia 22 de abril. Como você avalia essa convocatória, tendo em vista que as mulheres produzem metade da ciência no nosso país, segundo aquele estudo, né, divulgado recentemente?
Bom, Vinícius, assim, nós estamos vivendo um momento muito peculiar, né, para dizer o mínimo, né, assim, todas essas mudanças, né, todas essas transformações e reformas aí implementadas por esse governo atual, né, vão ter de maneira indiscutível um grande impacto na vida de todas as mulheres. A gente já falou aqui da reforma da Previdência, já falamos da reforma da educação, da saúde com a PEC 55, né? Estamos aí, discutimos também a reforma que levou aí à terceirização irrestrita. Todas essas medidas são muito graves e a gente aqui na coluna tem insistido bastante em destacar a vulnerabilidade e o risco das mulheres nesses contextos dessas mudanças, né? Uhum. E agora não tem como não lembrar também na área científica e tecnológica, né? Na área acadêmica, né? Esse corte que paira aí, né? Esse novo contingenciamento no Ministério da Ciência e Tecnologia, e a gente tem escutado também a notícia de que irá acontecer também contingenciamento na educação, no Ministério da Educação. São notícias, mais uma vez, muito graves, né? A gente vinha e falamos aqui, abrimos uma coluna sobre esse tema, né, Vinícius, há pouco, né, mostrando como as mulheres hoje estão produzindo cientificamente quase a metade, né, 49% dos artigos acadêmicos, e a gente vinha aí num processo de ascensão, né, de entrada, com muitas das iniciativas aí que esses últimos governos promoveram, né, de acesso mais oportunidades para as mulheres, com mais bolsas, né, na pós-graduação. A UFMG acabou de aprovar, né, essa semana no CEP, as cotas, as ações afirmativas, né, para a pós-graduação. Isso certamente também terá impacto na vida das mulheres negras, e essa notícia dramática de um corte possível aí de entre 40% e 50% do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, e também com o cenário de corte do Ministério da Educação. Tudo isso é muito grave.
Uhum. Marlise, você citou essa questão aí desse corte de 44%. Você acha que isso impacta na produção feminina dentro né, da ciência? Como que as mulheres que já têm que lutar muito, né, para se firmar dentro desse campo podem ser afetadas agora com mais esse corte, mais esse golpe sobre o orçamento da ciência?
Olha, só para a gente ter uma ideia, né, para as pessoas, né, verem a magnitude, a dramaticidade desse cenário, né, a Em 2011, a gente tinha, né, entre 2011 e 2015, a gente tinha saído um volume de bolsas na pós-graduação para as mulheres, né, que era em torno de 21 mil e chegamos a 55 mil. E agora você imagina retornar aí para, né, quase a metade disso, né? Isso vai significar, no momento em que a gente teve, né, um período continuado de ascensão, né, na pós-graduação, de ascensão dentro das universidades em nível de graduação de mulheres, né, dessa população mais vulnerável, mais, com menos, né, trajetórias assim, dentro de uma linha de funcionamento aí que pudesse, né, dar oportunidade para que essas pessoas mais pobres, pessoas negras, chegassem, né, às universidades, especialmente as mulheres negras. A gente vai viver um cenário de absoluta desmonte, né, de absoluta desintegração dessas iniciativas, né, e isso é tudo muito sério. É certo que o número de bolsas vai ser reduzido, é certo que os editais de pesquisa e financiamento que a gente vinha tendo, especialmente esses também que focalizam e são associados à questão de gênero, vão ser cortados, né? E isso é muito ruim, num momento justamente que as mulheres vinham numa trajetória de ascensão dentro do campo científico brasileiro, se afirmando aí, né, como produtoras quase da metade, né, inclusive à frente de países como os Estados Unidos, Vinícius, como vários países na própria, né, do continente europeu. Então, assim, é muito triste, muito lamentável a gente ainda, num momento tão importante, que seria tão significativo. Hoje, inclusive, nós temos uma das poucas mulheres que chegou à presidência da SBPC, é uma mulher hoje, né, da Sociedade de Proteção da Ciência, e a gente está vendo aí esse cenário, né, dramático de cortes, e isso vai ter implicações muito graves.
Marlise, para a gente encerrar, eu gostaria que você convidasse, então, as mulheres e homens da universidade para participarem dessa Marcha pela Ciência.
Então, Vinícius, essa é um apelo mesmo e um convite, né? A gente tem ido às ruas tantas vezes também, né? Por tantos motivos, assim, a gente realmente já está aí, todo mundo muito desgastado com todos esses acontecimentos, mas é a hora da universidade se posicionar, né? Dos cientistas, dos pesquisadores, das pesquisadoras, né, soltarem a sua voz nas ruas, né, repudiando essas iniciativas. E é bom, né, que a SBPC tenha chamado essa marcha, a gente vai realizá-la aqui no Brasil, mas também em vários países, em outros países do mundo. A UFMG vai sediar o encontro da SBPC agora no mês de julho, né, e realmente vai ser, né, num contexto, se esse cenário se confirmar, de profunda dramaticidade aí para a ciência, para a tecnologia, para o avanço, né, e a inovação tecnológica no país.
Marlise, então, gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Na próxima semana você volta para conversar com nossos ouvintes na coluna Gênero e Feminismo.
Ok, um abraço para todos e todas. Até lá.
A coluna Gênero e Feminismo vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir novamente lá no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora, 12h58, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, a Coab, a Companhia de Habitação de Minas, vai comercializar imóveis no sul e sudoeste do estado. O objetivo é reduzir o déficit habitacional do estado de Minas Gerais.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h59.
Saúde.
A partir de agora, o governo brasileiro recomenda apenas uma dose contra a febre amarela, uma dose da vacina contra a febre amarela, durante toda a vida. A medida segue orientações internacionais e começa a valer já neste mês. As pessoas já se vacinaram quando eram bebês. e têm a carteira com a comprovação não precisam mais tomar a dose chamada de reforço após os 10 anos. O governo também anunciou que vai usar o fracionamento da vacina para momentos de epidemia, medida que ainda não tem data para implementação. O objetivo é conseguir imunizar maior número de pessoas em casos emergenciais. A dose fracionada não é diluição da vacina. Em vez de o vacinador puxar para dentro da seringa meio mililitro, ele vai colocar 0,1 mililitro, ou seja, vai ser um volume menor de vacina. A diluição da vacina continua a mesma, o que haverá uma diminuição do quantitativo que será colocado na seringa para fazer a vacinação nos locais que forem definidos. Ontem o governo de Minas divulgou um novo boletim epidemiológico da febre amarela do estado. Até agora, 1.124 casos da doença foram notificados, sendo que desses, 491 foram descartados e 392 casos confirmados. Em relação aos óbitos, foram notificados 204, sendo que desses, 140 foram confirmados para a febre amarela. Também foram divulgados os números das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Até o momento foram registrados 18.696 casos prováveis de dengue. Desses, um caso veio a óbito e outros 15 seguem em investigação. Em relação à febre chikungunya, Minas registra 6.020 casos prováveis da doença. 8 mortes pela doença estão em investigação. Já com relação à febre causada pelo Zika vírus, são 401 casos prováveis no estado em 2017.
Política.
O prefeito de BH, Alexandre Calil, e o governador Fernando Pimentel entregam hoje documentos de propriedade que vão beneficiar 1.500 domicílios localizados no conjunto Jatobá 3, no Barreiro. O evento vai ser realizado lá na Escola Municipal Edite Pimenta da Veiga, no bairro Castanheira, também no Barreiro, a partir das 7h30 da noite. Para obter a regularização fundiária, a prefeitura realizou uma série de procedimentos, como levantamento topográfico para a definição dos lotes e sistema viário, aplicação do cadastro socioeconômico para a identificação dos ocupantes do local e possíveis beneficiados. A região conhecida como Jatobá 2, que fica ao lado do Jatobá 3, também está em processo de regularização. A Coab, Companhia de Habitação de Minas Gerais, vai comercializar imóveis no sul e sudoeste do estado. A ação faz parte da Política de Habitação de Minas Gerais, que busca reduzir o déficit habitacional estadual, que hoje é de aproximadamente 600 mil unidades, sendo 60 mil só aqui em Belo Horizonte. As informações com o repórter Samuel Souza.
7 municípios vão ser beneficiados pela autorização assinada nesta quarta-feira pelo governador Fernando Pimentel durante cerimônia no Palácio da Liberdade. Serão 614 casas e apartamentos populares construídos nos municípios de Capitólio, Claraval, Piumi, São João Batista do Glória, São Tomás de Aquino, Paíns e Cambuí. O valor total de investimentos é de R$ 52 milhões, de reais, captados com recursos do FGTS através do programa Minha Casa Minha Vida. O papel da Coab vai ser o gerenciamento da comercialização dos imóveis, auxiliando os municípios na elaboração de projetos e negociações com a Caixa Econômica Federal, além de realizar o cadastramento e escolha dos moradores das novas unidades habitacionais. A seleção vai seguir os critérios do Minha Casa Minha Vida para famílias enquadradas nas faixas de renda 1,5, 2 e 3, ou seja, com rendimento máximo de R$ 9 mil mensais por família. O presidente da Coab Minas, Alessandro Marques, esteve presente para a assinatura do convênio de cooperação técnica entre o órgão e os municípios e assegurou que os recursos para a construção dos imóveis já estão garantidos. Alessandro Marques também explicou como é o processo de escolha dos locais atendidos.
Primeiro, inicia-se junto com o município uma análise de demanda habitacional. Feita essa análise de demanda habitacional, a gente enquadra qual tipo de plano de habitação que nós vamos executar naquele município. Sendo aprovado a demanda habitacional junto com o projeto do empreendimento, aí a própria Coab faz o processo licitatório e aí convida o mercado privado, as construtoras no caso, para poder executar os empreendimentos. A Coab meramente fomenta. né? Ela não executa os empreendimentos.
A expectativa é que a Coab comercialize imóveis também em outros municípios do estado. São 133 cidades com processos já em andamento, incluindo municípios da região metropolitana de BH, como Nova Lima e Santa Luzia. Mas ainda não há previsão de quando as negociações com a Caixa serão concluídas. O governador Fernando Pimentel discursou durante a cerimônia e ressaltou que a Coab está retomando a sua função no estado.
Colocar a estrutura da Coab, que tem uma expertise de muito tempo nessa área, à disposição dos prefeitos e prefeitas para utilizar bem o dinheiro dos impostos dos brasileiros e brasileiras, que está lá no Minha Casa Minha Vida, e proporcionar casa própria nessa faixa de renda para os munícipes do estado de Minas Gerais. Então, eu fico muito feliz porque a Coab, de fato, está retomando a sua trajetória e está tendo sucesso.
Além das novas moradias, cerca de 1.200 empregos diretos e indiretos devem ser gerados com os novos empreendimentos. O prefeito de Capitólio, cidade que fica na região sudoeste de Minas, José Eduardo Terra Valori, representou os 7 prefeitos presentes no evento e falou que a parceria é uma forma de garantir direitos básicos da população.
Este é um direito fundamental da vida do cidadão, que é o direito à moradia, o direito a ter com sua família uma casa digna que abrigue os seus. Então, como disse, nesses tempos difíceis, de perda de muitos direitos que se vislumbram aí, receber a possibilidade da construção concreta hoje dessas unidades habitacionais é uma grande conquista para todos nós, prefeitos, representando aqui os nossos munícipes.
Além do governador Fernando Pimentel e dos prefeitos dos 7 municípios beneficiados pelo acordo, estiveram presentes no evento deputados estaduais, secretários de governo, prefeitos e vereadores. Repórter Samuel Souza.
Agora 1:06, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também as nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Rafaela Brita, Samuel Souza e Soraya Fidelis, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.